Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos finalizar essa semana, hein? Que semana para astronomia. Então, na quinta-feira, dia 12 de janeiro, acabou o Congresso da Sociedade Astronômica Americana, o AAS 241. Uma semana, sim, de muitas descobertas, muitas notícias espetaculares. Uma semana aí em que a astronomia realmente ela foi celebrada em todos os níveis, em todas as áreas que você imaginasse. Não importa a área da astronomia que você goste, ela foi contemplada de maneira, sim, espetacular durante o Congresso AAS 241, o congresso que aconteceu em Seattle. Realmente, assim, uma celebração da astronomia. Para quem não sabe, né, a Sociedade Astronômica Americana faz esse congresso sempre na segunda semana de janeiro. Então, quer dizer que o ano que vem teremos de novo e estaremos aqui cobrindo de novo com tudo isso. Eu tive aí o privilégio, né, a oportunidade de assistir o congresso, eu consegui uma inscrição. As inscrições nesse congresso são caras, muito mesmo, na casa dos 5, 6, às vezes 10 mil reais. E eu consegui, como imprensa, eles me deram uma inscrição para eu poder assistir tudo e trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então, assim, acho que isso nunca vai chegar no ouvido deles. Mas, de qualquer modo, um agradecimento aí ao pessoal que cuida da imprensa no Congresso da Sociedade Astronômica Americana, que realmente foi sensacional. Então, hoje aqui, nesse episódio do Horizonte de Eventos, vai ser um episódio mais curto, porque o último dia de congresso, normalmente, ele é mais curto, tá? O pessoal já tá cansado, né? Depois aí de vários dias, 3 dias. Porque, na verdade, tá? O congresso, ele foi de segunda até quinta-feira. Mas no sábado e no domingo teve coisa também. Antes do congresso, você tem mini cursos, workshops e tudo mais. Tem o pessoal que monta a exposição. Isso eu esqueci de falar, né? Nesses congressos, além da parte científica, que é isso que eu tô trazendo aqui para vocês todos os dias, tem toda a parte de exposição também. Então, por exemplo, o James Webb tinha stand lá, o Chandra tinha stand lá, o Gemini, o Keck, a NASA, grandes universidades do mundo aí, que o JPL, né? E por aí vai. Então, vários institutos e tudo tem a parte da exposição, que é onde você ganha o seu brindezinho, onde você ganha o seu folderzinho, para ficar sabendo como que as coisas estão acontecendo. Então, assim, depois de praticamente uma semana trabalhando nisso tudo, o pessoal chega meio cansado no último dia. E o último dia, ele é mais, vamos dizer assim, enxuto. Mas vamos lá, para encerrar essa maravilhosa série aqui no Horizonte Eventos, falar então como foi o último dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Uma coisa que vocês já entenderam, né? Já estão cansados até de saber, ouvindo aqui os episódios, é que o Congresso todo dia, na manhã, na parte da manhã, depois na parte da tarde também, ele começa com uma sessão plenária, que é aquela belíssima aula, aquela palestra, assim, principal que é proferida. A plenária no último dia do congresso da AAS foi feita por um pesquisador da NASA, o pesquisador chamado John Matter. E foi, assim, uma verdadeira celebração. Celebração de quem? Quem que foi a grande estrela, se a gente pudesse eleger, né? Quem foi a grande estrela desse congresso de astronomia? Foi o James Webb. Então ele começou ali agradecendo, né? Na verdade, os slides dele foi muito engraçado, que ele começou agradecendo aos 8 bilhões de humanos na Terra, aos 10 mil observadores que existem, aos 20 mil engenheiros e aos 100 cientistas em todo o mundo por fazerem o grande esforço do James Webb acontecer. E aí, ele fez um negócio muito legal. Ele primeiro passou por toda uma história, não só do James Webb, mas dos telescópios espaciais. Então, foi muito interessante essa parte aí histórica. Depois ele contou lá como que nasceu, né, a semente para a gente ter o James Webb hoje, que foi ali nos workshops da NASA nos anos de 89, depois em 91, onde foi plantada a semente para se ter um The Next Generation Space Telescope. Esse era o nome do James Webb, na verdade. Esse nome James Webb só foi vir muitos e muitos anos depois. Então ele contou tudo isso. Ele falou de uma pessoa muito importante em tudo isso, que é a Barbara Mikulski. Para quem não sabe, foi a Barbara Mikulski, uma senadora dos Estados Unidos, que quando o Hubble deu problema, vou fazer aqui um parênteses, tá? O Hubble foi lançado, quando o Hubble abriu o seu espelho e fizeram a primeira imagem, a imagem foi um borrão. Isso foi uma crise violentíssima na NASA, violentíssima, talvez uma das maiores crises, nem morte de astronauta levou a NASA a uma crise tão grande quanto a questão do espelho do Hubble. O ponto é que o Hubble foi lançado e o seu espelho não foi testado, então ele tinha um pequeno defeito. E esse defeito borrava a imagem. Muito bem. O que você vai fazer? Você perde o telescópio ou você dá um jeito de corrigir isso? Muito bem, os engenheiros, os técnicos e tal, inventaram o tipo de um óculos para o Hubble chamado COSTAR. E aí você precisava fazer uma missão espacial que ela fosse até o Hubble e lá no Hubble ela pudesse instalar isso, e eles já aproveitaram essa missão também para fazer várias coisas, por exemplo, trocar painel solar e tudo. Só que uma missão dessa era muito cara. E aí, o que, que você faz? Para você conseguir fazer essa missão, você precisa do apoio dos representantes ali, né, do Senado e do Congresso americano. E dentro do Senado americano, o Hubble achou uma pessoa que era apaixonada por ele, que era a senadora Barbara Mikulski. Ela brigou, ela bateu o pé e ela falou, nós vamos resgatar a NASA. E ela conseguiu aprovar a verba para os astronautas irem até o Hubble, colocarem o COSTAR. E aí, adivinhem só, foi num congresso da Sociedade Astronômica Americana que o Hubble, que foi mostrada a imagem, a comparação entre a imagem problemática, que era o borrão, com a imagem corrigida. E quem mostrou a imagem foi a Barbara Mikulski. Então, assim, é um negócio muito interessante que tem. Essa senadora, ela é tão importante que hoje o centro onde ficam os dados dos telescópios espaciais de todos, chama-se Mikulski. Mikulski Archive for Space Telescopes. Então, o Chandra, o Hubble, o James Webb, então todos os dados estão nesse lugar aí de tão importante com ela. Então, ele citou muito bem ela, foi muito legal essa parte. Depois ele contou tudo sobre o James Webb, os desafios de construir um telescópio tão inovador como o James Webb e tudo. Então, ele foi traçando, foi muito legal mesmo, porque ele foi fazendo uma timeline, né, da vida, não só do James Webb, óbvio que 80% do tempo foi o James Webb, mas ele começou com o início da história, ele, na verdade, tá, ele começou desde a história da NASA, quando a NASA foi fundada, tal, depois o homem na Lua, ele passou isso bem rápido, depois ele entrou na parte de telescópios espaciais e depois gastou o resto da palestra falando do James Webb, que, na verdade, a palestra dele foi uma celebração pro James Webb. Eu achei muito legal isso, porque para quem acompanha o James Webb desde o início, né? Desde o início também não, né? Mas desde quando aí ele ficou famoso, né? De ser lançado e tudo mais, sabe das críticas e de todos os problemas que ele teve. Então, ele mostrou, né, que o James Webb já tem aí, nós temos aí 6 meses dele trabalhando, e aí ele mostrou aquelas imagens sensacionais, as galáxias mais distantes, mostrou os planetas que ele já observou, mostrou os discos ao redor das estrelas, ou seja, realmente fez aquele álbum, né, de figurinhas do James Webb, que é realmente, assim, sensacional. E aí, depois dele ter terminado de falar do James Webb, ele falou um pouco do futuro. E o futuro? O que nos espera? E aí ele veio, então, falando, né, dos grandes projetos empolgantes para a astronomia que nós temos aí no futuro próximo, com a missão Euclide, como o Vera Rubin, né, o Observatório Vera Rubin, e toda a família que eles chamam, isso aí eu achei legal, eles chamam a família dos 30 metros, que é o TMT, o 30 Meter Telescope, o ELT, o Extremely Large Telescope, e o GMT. O TMT tem 30 metros, o ELT tem 39 metros, e o GMT chega ali perto dos 30 metros também. Então, ele falou um pouco disso, né, que é um futuro aí, que essa até a próxima década a astronomia vai dar um salto gigantesco, e falou também dos futuros telescópios espaciais. Eu já trouxe aqui no primeiro dia, falando um pouco sobre o telescópio lá de procurar mundos, né, habitáveis, lembra? E o John Matter aqui falou também a mesma coisa, falou aí por que que tem isso, né? Aqui vale uma explicação também para quem não sabe. A NASA, ela lança, de tempos em tempos, um documento que é o que ela vai priorizar na próxima década. E esse documento, ele foi lançado em 2022, vale até 2032, e isso você tem tanto na parte de astrofísica, que é o que esse congresso contempla, como a parte de ciência planetária. Então, na parte de ciência planetária, o objetivo é uma sonda para Urano, para quem não sabia. E aqui nessa parte de astrofísica e tal, o foco da NASA é em construir um telescópio espacial para investigar mundos habitáveis. Então, ele falou muito disso também, falou também da ligação aí de telescópios espaciais com telescópios terrestres, toda essa integração que é preciso ter, e falou muito do sistema de ótica adaptativa, que são aqueles lasers que são atirados pelos telescópios terrestres para criar uma estrelinha artificial e corrigir a distorção da atmosfera. Então, ele passou por tudo isso e foi legal pra caramba, porque ele mostrou muita coisa interessante, falando, né, como foi o passado, como é o presente e como será o futuro. Então, foi muito legal. Ele falou, né, isso aqui é apenas o começo, nós ainda vamos se ver várias vezes, vários anos, sempre celebrando a astronomia. Então, foi legal pra caramba essa plenária aí do Matter da NASA, fazendo uma bela de uma celebração mesmo, né? Celebrando o James Webb, que foi tão massacrado durante anos que merecia mesmo ter essa bela celebração. Então essa aí foi a plenária da manhã, no último dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Agora, vou falar um pouquinho como que foi a primeira coletiva de imprensa do Congresso que aconteceu ali na hora do almoço. Então vamos falar da coletiva de imprensa sobre nuvens e nebulosas espaciais. Então, no Congresso também, durante o dia, você tinha, além das plenárias, além daquelas palestras todas, palestras científicas e tal, você tinha, em determinados momentos do dia, você tinha conferências de imprensa, onde os principais trabalhos de determinadas áreas eram escolhidos para serem apresentados para a imprensa por meio de press release, que a gente chama, que é uma coisa muito importante, é onde a gente pega aí as coisas para poder estudar, poder escrever, né? Para poder entender o que está acontecendo no mundo afora. Então, a primeira conferência de imprensa desse último dia foi focada em nuvens e nebulosas. Além disso, né, também processos formadores de nuvens e nebulosas, supernovas e por aí vai. Os primeiros pesquisadores a apresentar lá, ele mostrou um trabalho muito interessante, tá? Aqui eu vou falar de coisas assim que são pouquíssimo faladas na astronomia. Mas esse ano, para quem não sabe, marca o 60º aniversário de um negócio muito interessante, que é o complexo de nuvem de alta velocidade da Via Láctea. Olha só que legal. Então, dentro da Via Láctea, a gente tem uma nuvem, um complexo de nuvem, que vaga aí pela galáxia a altíssima velocidade. Altíssima velocidade quer dizer o quê? No caso dessa nuvem, que a velocidade de propagação dela é maior do que a velocidade de rotação da galáxia. A equipe aí de pesquisadores fez a primeira estimativa de distância para essa nuvem e descobriu que há um fluxo de gás ali, entre filamentos de gás, que eles chamam. Então, para poder observar isso, não é fácil, você tem que usar equipamentos muito específicos, no caso, você tem que usar radiotelescópios, porque é através das ondas de rádio que você consegue fazer essa identificação. Então, eles chegaram que a distância até essa nuvem aí, que está vagando pela Via Láctea, é de 307 parsecs. nossa. E aí, astrônomo, já falei, né? Astrônomo, cara, é um bicho complicado. Então, assim, eles não falam que a distância até um objeto é dada em milhões de anos, mil anos, anos-luz, né, que eu tô falando, nem nada disso. Eles não usam anos-luz. Eles gostam de usar o parsec, tá? Então, o parsec é a medida que eles fazem. Então, eles calcularam a distância e eles concluíram que existe, né, uma bolha aí local, que a gente chama, né? Um negócio que é 307 parsecs, que é relativamente perto. Então, existe aí uma bolha local que foi criada por uma supernova. Então, uma coisa muito específica, tá? Eu tô citando aqui só para vocês verem o nível que a gente vai na astronomia. Depois, em seguida, vem um outro trabalho falando, e aí de uma coisa mais interessante, né? De uma remanescente de supernova. Uma nebulosa, para quem não sabe, a nebulosa ela pode ser uma nebulosa de reflexão, uma nebulosa de emissão, uma nebulosa escura, pode ser uma nebulosa planetária, que não tem nada a ver com planeta, e pode ser uma nebulosa resultado de uma remanescente supernova. Quando uma estrela muito massiva explode como uma supernova, ela cria uma nuvem de detritos, e essa nuvem de detritos acaba gerando, quando você olha ela para o céu, você vê como se ela fosse uma nebulosa. Então, é isso que o pessoal, que esse grupo de pesquisadores fez, falando aí sobre a remanescente de supernova, conhecida como PA30, e ela foi descoberta no ano de 2013 por um astrônomo amador, olha só que legal, usando dados da missão WISE. Por quê? Porque esses dados estão públicos, o cara pegou lá, analisou e encontrou isso. Nos últimos anos, diferentes equipes aí descobriram uma estrela anã branca, muito incomum no centro dessa remanescente de supernova, com algumas propriedades muito interessantes, por exemplo, emitindo ventos, que a gente chama, que é radiação, em alta velocidade e alta luminosidade. E aí, de onde que veio essa anã branca, se a gente está olhando para uma supernova? Então, essa estrela ela pode ser o resultado da fusão de duas anãs brancas, que resultou num raríssimo tipo de supernova. Supernova, para quem não sabe também, ela pode acontecer de diferentes maneiras. Supernova 1A, que é quando você tem um sistema binário, uma estrela rouba a energia da outra até que ela não aguenta e explode. Você tem supernovas do tipo 2, que são as supernovas de colapso de estrela, que é esse que a gente fala. E você tem a supernova do tipo 1AX. Tem vários outros tipos, tá, de supernova, e esse é um tipo raríssimo de você detectar de supernova. Então, nesse trabalho, eles conseguiram fazer essa detecção. A outra coisa muito interessante sobre essa supernova é que, provavelmente, ela aconteceu apenas 1000 anos atrás. Olha só, o que é muito recente em termos astronômicos. Então, uma supernova de um tipo muito raro e que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás. Esse foi o trabalho deles. E por que isso é importante? Porque você, estudando essa remanescente, entendendo essas estrelas e tal, você vai ter um entendimento melhor sobre supernova, que é algo muito complicado de ser estudado. Por que é complicado de ser estudado? Porque a gente só vê a supernova depois que ela explode. O que que causa a explosão? É isso que os astrônomos querem saber. Muito bem, depois disso, veio um outro pesquisador nessa mesma coletiva de imprensa e falou sobre uma nebulosa, aí no caso, né, uma nebulosa planetária conhecida como Nebulosa da Borboleta, ou NGC-6302, tá? E por que que ele falou disso? Porque as nebulosas planetárias, elas assumem formas muito estranhas. Por que que elas assumem essa forma? A nebulosa planetária, para quem não sabe, não tem nada a ver com planeta. Ela é formada, ao contrário da remanescente de supernova, que é uma estrela grande, a nebulosa planetária é formada quando uma estrela de pouca massa ou de massa parecida com o Sol termina sua vida. Quando ela está terminando a sua vida, ela expele as suas camadas de gás, camadas externas. E ao expelir essas camadas entram em contato com o meio ao redor e criam formas muito diferenciadas. Então você tem a nebulosa do olho de gato, você tem a nebulosa do anel do sul, que ficou famosa na imagem do James Webb, e você tem a nebulosa da borboleta. Quando você olha para a nebulosa da borboleta, ela lembra o quê? Uma borboleta. E o que que os pesquisadores querem entender? Como que essas formas aí acabam acontecendo? Eles sabem que isso não é fácil. E aí, os pesquisadores foram, então, analisar. Então, embora não se parece muito... tem muita gente também de uma coisa, né? Talvez você olhe e ela não vai lembrar uma borboleta pra você, não. Tá? Mas ela chama a nebulosa da borboleta. Essa nebulosa é um exemplo do resultado inesperado da evolução estelar. Olha só, enquanto a maioria das nebulosas planetárias são simétricas e formadas de forma suave e não por explosão, que é o que eu falei, né? A estrela vai perdendo as suas camadas ali e vai... Normalmente são nebulosas bem simétricas mesmo, redondinhas e tal, mas tem algumas que fogem isso. A nebulosa da borboleta, ela é assimétrica e é muito maior e muito mais caótica. E aí, os pesquisadores, para estudar isso, observaram a nebulosa da borboleta com o Hubble nos anos de 2009 e 2020 e assim foram comparar essas imagens. Ao fazer isso, eles descobriram que parecem haver várias saídas de gás e outros materiais das regiões centrais com diferentes, né, idades. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, expeliu o gás para um lado, passou mais um tempo, expeliu o gás para o outro, e assim foi indo. Os pesquisadores concluíram dizendo que as observações da nebulosa da borboleta são compatíveis com... Olha só que legal. Com um raro modelo de disco de acreção de estrela tripla. Então, os pesquisadores, né, e normalmente a nebulosa planetária ou é uma estrela só ou uma estrela binária. Nunca tinha sido detectado algo com uma estrela tripla. Então, quando eles estudam aquelas formas, fazem os modelos, eles chegaram à conclusão que a nebulosa da borboleta pode ser causada por uma estrela tripla, ou seja, três estrelas em interação ali no meio dela. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. E aí veio um outro pesquisador para encerrar aí essa primeira coletiva de imprensa e falou sobre, nós estamos falando aqui, né? Lembrando, né? Que o tema aqui são nebulosas, nuvens e supernovas. Então só vai ter esse tipo de assunto aqui agora. Falou sobre a nuvem chamada BYF-73, que é uma nuvem gigantesca que está localizada a cerca de 8 mil anos-luz de distância e tem uma nebulosa associada a ela. O mistério é que ela é um influxo de material em direção ao centro, que é a maior taxa de influxo de massa em direção ao objeto protoestelar já vista. Os pesquisadores usaram dados da missão SOFIA, que é aquele observatório que viaja num avião, e do ALMA, que vocês já sabem, que é aquelas antenas do ESO lá no Chile. E encontrou uma forte polarização de campos magnéticos na nebulosa e uma fraca polarização no núcleo protoestelar. Eles também descobriram que a queda de gás em direção ao centro é mais rápida do que esperado, implicando uma massa protoestelar de 4 a 6 vezes maior do que se pensava e de cerca de 1000 massas solares. Olha só. Então, como eu falo, o astrônomo, ele adora dar nome para as coisas. Imagina 1000 massas solares. Eles deram um nome para isso de o monstro mascarado. Astrônomo, cara, eu falo, não é uma raça fácil, não. Eles adoram dar nome para as coisas, tá? Às vezes são nomes criativos, às vezes são nomes que não tem lá muita criatividade, não. Então, essa aí foi um resumão, um apanhado aí da primeira conferência de imprensa aí desse último dia sobre nuvens, nebulosas, supernovas e por aí vai. Agora, vou falar também sobre uma outra conferência de imprensa que teve, falando sobre estrelas de nêutrons e buracos negros. Então, são essas conferências de imprensa, elas são temáticas, óbvio, né? Imagina que no meio que você está falando de estrela de nêutron, vem um cara logo em seguida e fala de planeta, né? Então não dá, tem que ser temático e eles fazem isso muito bem, tá? Eles separam tudo isso muito bem. Então vamos falar um pouco agora sobre estrelas de nêutrons e buracos negros na segunda conferência de imprensa do último dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Essa conferência de imprensa teve um fator muito importante porque ela marcou, né? Ela foi a última conferência de imprensa do Congresso AAS241. Então foi um momento ali também muito emocionante, né? A conferência de imprensa, ela é numa sala especial reservada aos jornalistas, obviamente, ou aos blogueiros, aos vlogueiros e por aí vai, produtores de conteúdo, né? Que querem fazer matérias, textos, vídeos e tudo mais sobre os temas. Então ela é num lugar reservado, foi muito aí marcante por ter sido então a última conferência de imprensa desse congresso. Congresso. Muito bem, nessa conferência de imprensa nós tivemos 4 palestrantes apresentando descobertas aí sobre objetos compactos que a gente chama, que são buracos negros e estrelas de nêutrons. Então vamos lá. Primeiro deles foi um trabalho muito legal sobre um evento de ruptura de maré. Bem, o que que é esse evento de ruptura de maré? Você tem um buraco negro. O buraco negro, primeiro, ele não é um ralo que está sugando tudo pelo universo. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é isso. Mas o buraco negro, ele tem um limite, que a gente chama de horizonte de eventos. Olha só o mesmo nome desse podcast. Sabe por que esse podcast tem esse nome, Horizonte de Eventos? Porque depois que você entra aqui, você não quer mais sair. A astronomia vai pegar você para sempre. Até parece, né? Mas essa é a ideia. Muito bem. O buraco negro, ele tem esse horizonte de eventos. Uma coisa passou pelo horizonte de eventos, não tem mais volta. Então, ele tá lá, ele engole matéria, engole nuvens, engole poeira, engole gás, engole um monte de coisa. E às vezes, tem estrelas que ficam orbitando próximo de um buraco negro. Mas às vezes, essa estrela, por alguma flutuação, por alguma perturbação, a órbita dela é um pouco alterada e ela passa pelo horizonte de eventos. Aí, cara, passou pelo horizonte de eventos, já era. Ela sofre aquele processo que a gente chama de espaguetificação, só que o termo usado mesmo, o termo certo, é evento de ruptura de maré. Por que que é evento de ruptura de maré? Porque uma parte da estrela vai estar sofrendo uma atração gravitacional violentamente forte por conta do buraco negro, ou seja, uma força de maré muito forte, e do outro lado da estrela vai ser uma força muito fraquinha. Isso aí despedaça a estrela. E os pesquisadores conseguem identificar isso, os astrônomos conseguem ver isso acontecendo. Isso que é o mais legal de tudo. Lógico que não é fácil, mas eles conseguem ver. Então, os pesquisadores falaram de um evento de ruptura de maré chamado AT2018FYK. E são eventos assim cataclísmicos, lógico, né? Mas olha só que legal. Depois de 600 dias, esse evento apagou, né? Por que que acontece esse brilho todo? Porque quando tá puxando ali a estrela, ela começa a emitir radiação e tudo mais, então você consegue ver isso acontecendo. Depois de 600 dias, esse evento esmaeceu, e então teve uma outra explosão semelhante 600 dias depois. Então, assim, os pesquisadores falaram que isso é uma coisa que não deveria acontecer num evento de ruptura de maré. Mas a explicação que eles deram, olha só que interessante, é que esse evento, ele foi parcialmente interrompido. Então, uma estrela perto do buraco negro supermassivo, ela foi interrompida pela maré, mas apenas parcialmente. Então, parte do envelope dela acabou acrescendo de novo, deixando uma parte remanescente ali, que depois continuou circulando o buraco negro por 1.200 dias, e uma órbita depois dessa foi puxado de novo e teve outro evento de ruptura de maré. Então é como se no primeiro evento de ruptura de maré, a estrela não foi totalmente arrebentada. Sobrou um pedaço dela e ela continuou orbitando. Depois ela passou ali de novo e aí foi puxada com tudo. Olha só que legal. E os pesquisadores falaram o seguinte: se essa estrela não foi puxada também totalmente, se não arrebentou ela totalmente, em agosto de 2023 deve ter um outro evento desse. Então, eles vão ficar observando para ver se isso acontece, e aí seria algo assim realmente fantástico, né? 3 eventos de ruptura de maré numa mesma estrela. Vamos ver aí, esperar os resultados para ver o que eles falam. Depois teve uma outra palestra também sobre evento de ruptura de maré, só que dessa vez sem ser repetido, e uma maneira de estudar o evento de ruptura de maré, que é por meio de espectroscopia ultravioleta. E aí, quando você faz a espectroscopia, você consegue ver os elementos químicos envolvidos naquilo tudo, e a emissão mostrou uma série de características esperadas, como linhas de carbono, mostrando material em movimento rápido no disco de acreção, mas o interessante foi a quantidade de variabilidade e o eventual desaparecimento dessa emissão de carbono. Os pesquisadores arrumaram uma explicação para isso? Claro que arrumaram! Eles falaram que esse evento de ruptura de maré lembrava muito um donut, uma rosquinha, tá? Então você tinha, imagina que você tem uma rosquinha ao redor do buraco negro e ela vai então ficando mais, vamos dizer assim, menos inchada. E essa rosquinha menos inchada, a característica dela seria essa mudança na absorção espectral na absorção e emissão, né, do carbono no espectro ultravioleta. Olha só que legal, né? Para tudo tem uma explicação mesmo, né? Ou não, tá? Mas foi muito interessante esse trabalho. E depois veio um outro pesquisador falando do buraco negro Sagitários A Estrela. Isso mesmo, o buraco negro Sagitários A Estrela, para quem não sabe, é o buraco negro que fica no centro da nossa galáxia. Ele é considerado, eu já falei isso aqui, né, em outros dias, ele não é um buraco negro muito ativo, tá? Existem vários outros aí que são muito ativos, mas o que chama a atenção dos pesquisadores é que ele exibe explosões de raio-x e de infravermelho quase que diariamente. Olha só que legal, né? Então, se o buraco negro está se alimentando muito, é esperado essas explosões. Mas o buraco negro Sagitários A Estrela, ele não é um buraco negro desses que está se alimentando vorazmente. Então, como explicar isso? Como explicar isso, né? Qual que é o mecanismo por trás disso aí? Então, os pesquisadores usaram um telescópio de raio-x muito famoso chamado NuSTAR. Com isso, eles descobriram 7 novas erupções de 2016 a 2022, incluindo uma erupção com pico duplo. Olha só que legal. Encontraram evidências aí de explosões brilhantes, explosões fracas, que têm diferenças espectrais, tá? E analisando esses espectros dessas explosões que eles detectaram, é aí que pode estar, então, a causa do que está acontecendo com Sagitários A Estrela. Sagitários A Estrela tem essas surpresas, né? Então, ele é um buraco negro calmo, não é um núcleo ativo de galáxia, mas ele passa por essas explosões aí. E o que seria isso? Muito bem, agora os pesquisadores vão ter que estudar para poder entender o que seriam essas explosões. E para terminar, a última conferência de imprensa do Congresso da Sociedade Astronômica Americana foi um trabalho falando sobre um pulsar. Para quem não sabe, pulsares, então, são restos, né, densos e em rápida rotação de estrelas massivas. É o seguinte, se você tem, vamos prestar atenção, hein? Se você tem uma estrela que tem 8 vezes a massa do Sol, ela vai terminar a vida dela como uma explosão de supernova. Explodiu a supernova. Quando a supernova explode, não é a estrela toda que é arrebentada, sobra um caroço dela. Se esse caroço que sobrou for 3 vezes mais massivo que o Sol, vira um buraco negro. Já falei disso para vocês. Se for menos que 3 vezes, vira uma estrela de nêutrons. Pronto. A estrela de nêutrons, ela ainda se divide. Se a estrela de nêutrons, ela gira rapidamente e emite pulsos bem sincronizadinhos, a gente chama de pulsares. Se a estrela de nêutrons gira rapidamente e exibe campos magnéticos altamente fortes e intensos, a gente chama ela de magnetar. Então, isso aí que é um pulsar. E ele parece um farol, tá? É muito interessante. Existem pulsares, dentro dos pulsares aí as coisas se dividem também. Existe um tipo de pulsar que é chamado de pulsar de milissegundos. Quer dizer que ele gira centenas de vezes por segundo. Olha só. Então, é um pulso ali de centenas de vezes por segundo. Esse pulsar específico que foi estudado, que é o J1023+0038, é um tipo de pulsar chamado de milissegundo de transição. Olha só que legal, ele está em processo de acréscimo e ele alterna entre diferentes modos. Isso quer dizer que ele tem um momento que ele pulsa muito rápido, depois ele pulsa mais devagar. Então, ele fica variando a sua pulsação. Olha só que coisa interessante desse pulsar. Ele emite raios-x e também emite ondas de rádio. Os pesquisadores descobriram que o pulsar também emite pulsos em ultravioleta. Embora não seja o primeiro pulsar, né, em ultravioleta conhecido, ele é o primeiro pulsar de milissegundo a emitir radiação ultravioleta. Então, juntamente com o seu comportamento estranho em ondas de rádio e raio-x, isso pode fornecer informações sobre os mecanismos que fazem com que o pulsar emita esses pulsos. Então, assim, com esse trabalho, acabava a série de conferências de imprensa do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Vamos, então, para mais uma plenária aqui, muito legal que foi falado, aliás, uma plenária aí que chamou atenção por ser uma coisa aí que está muito, muito nas manchetes hoje em dia. Então vamos falar aí do uso de código aberto na astronomia, que é uma coisa muito legal. O Muito bem, a plenária da parte da tarde foi feita pelo pesquisador Dan Formo Mackey, tá? Do Flatiron Institute. E aí foi o seguinte, a palestra dele foi sobre uso de código aberto. Mas isso é importante? Poxa, isso é importante pra caramba. Bem, primeira coisa, né? A astronomia hoje, aquela visão romântica do astrônomo subindo o morro com o seu telescópio para observar o universo, contemplar as estrelas, é uma visão que não existe mais, né? Hoje, o astrônomo ele trabalha na frente de um computador, criando códigos, criando algoritmos para fazer o quê? Para processar, para analisar essa grande quantidade de dados que a gente tem hoje. Então, fazer um algoritmo não é uma coisa fácil, mas existem milhares de astrônomos fazendo algoritmos aí pelo mundo. Então, por que não, né? Ter aí um código aberto, né? Ou seja, como se fosse uma biblioteca, né? De códigos abertos para astronomia. Então, esse pesquisador mostrou justamente isso. Então, ele colocou até os códigos na palestra dele, foi legal pra caramba, ele mostrando, então, a utilização disso, a importância de você ter esses códigos abertos, como isso facilita a vida de muitos astrônomos aí pelo mundo, né? Principalmente os astrônomos que não têm, né, como programar ou que não sabem muito, eles podem usar todo esse sistema. É todo um sistema aí baseado em Python, tá? Que ele apresentou, e foi muito legal, né? Então são softwares abertos para astrofísica. Ele mostrou isso aí, mostrou os códigos rodando. Olha só que legal. Isso aí é pode ter muita utilização. Tem muitas pessoas que vão usar isso, porque tendo o código ali aberto, né? Você facilita muito a sua vida. A sua vida já é complicada na astronomia com a quantidade de dados que você tem, e tendo esses códigos onde você pode colaborar, trocar ideias e tal, é muito interessante. Então foi uma palestra assim, rapidinha, mas muito legal mesmo, sobre códigos abertos na astrofísica. E agora então, vamos falar aí da última palestra, grande palestra assim, do Congresso da Sociedade Astronômica Americana, uma palestra sobre a missão Gaia da Agência Espacial Europeia. Então vamos lá falar um pouco sobre essa última palestra que foi feita lá em Seattle, nos Estados Unidos, dentro do 241º Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Muito bem, então pessoal, vamos falar aqui dessa última palestra aí para fechar aqui essa série de episódios do Horizonte Eventos sobre esse congresso maravilhoso, né? Que jogou a astronomia aí para cima, né? Uma verdadeira celebração, como disse o pesquisador lá na primeira plenária. Essa última palestra plenária falou sobre a missão Gaia da Agência Espacial Europeia. Foi proferida pelo Dr. Anthony Brown. Foi muito legal, tá? Ele começou dando uma visão geral do que é a missão Gaia e tal, e brincando, né? Fazendo uma piadinha com o James Webb. Ele falou o seguinte: eu queria aqui agradecer ao pessoal do James Webb, que graças ao James Webb, todo mundo sabe agora o que é o ponto de Lagrange L2. Porque a missão Gaia, né? Esse satélite Gaia da Agência Espacial Europeia, ele fica no ponto de Lagrange L2 também, orbitando ali. E ele fala que toda vez ele tinha que ficar explicando o que é esse ponto e tal. E agora, como o James Webb tá lá e o James Webb tem uma popularidade muito grande, todo mundo, no mundo todo, sabe o que é o ponto de Lagrange L2. Então ele começou fazendo uma brincadeira ali, né? Agradecendo ao James Webb e tal. Depois citando o grupo todo, né, da missão Gaia. Para quem não sabe o que é a missão Gaia, né, vou tentar falar aqui rapidinho para vocês, né? É aquele problema que eu falei, né, aquele dia. Nós moramos dentro da nossa galáxia e a gente quer saber qual é a forma que a nossa galáxia tem. Como que a gente faz isso? É muito difícil. Uma das maneiras é medir o maior número de estrelas possíveis e plotar a posição dela com muita precisão. Se você fizer isso, no final do seu trabalho, você vai ter uma ideia da forma da galáxia. Esse é o principal objetivo da missão Gaia da Agência Espacial Europeia. Só que para fazer isso, ela acaba medindo propriedades da estrela, acaba medindo o movimento da estrela, aí começa a ter um monte de coisa. Ela observa asteroide, ela observa supernova, ela observa exoplaneta, igual eu trouxe ontem no outro programa. Então, assim, é uma missão realmente sensacional. O Dr. Brown, ele deu uma visão geral dos dados da Gaia, de todos os dados que ela coletou até agora, e dos diferentes parâmetros astrofísicos que ela reúne. Esses aí que eu falei para vocês, né? Então, olha só. Até hoje, a Gaia mediu parâmetros fundamentais como raio estelar e temperatura de mais de 471 milhões de estrelas. Dessas, 2,5 milhões de estrelas você tem medições detalhadas da abundância química. Dessas, 1 milhão de estrelas você tem um espectro de altíssima resolução. Dessas todas, 219 milhões você tem espectro de baixa resolução. E além disso, a Gaia já descobriu 800 mil sistemas binários formados por duas estrelas. Então aqui, uma pequena estatística da missão Gaia para todos vocês. O Dr. Brown continuou destacando as contribuições científicas da missão Gaia, começando, por exemplo, com as medidas astrométricas do Arrokoff. Para quem não sabe o que é o Arrokoff, Arrokoff é um objeto ali no cinturão de Kuiper que foi visitado pela New Horizons. A New Horizons passou por Plutão e depois, no dia 1 de janeiro de 2019, ela passou pelo Arrokoff, que ele chamava Ultima Thule, depois ele recebeu esse nome aí. E a Gaia fez medidas astrométricas do Arrokoff para que eles pudessem fazer cálculos orbitais precisos para que a New Horizons passasse por lá. Então isso aí foi muito importante. Os dados da Gaia também foram usados para calcular as funções de luminosidade precisas necessárias para confirmar que as estrelas anãs brancas sofrem cristalização em seu interior. Olha só que legal. A astrometria precisa da missão Gaia também foi usada para confirmar a existência de um buraco negro, que é o buraco negro mais próximo da Terra, é o Gaia BH1. Fica apenas 1.600 anos-luz de distância da Terra. Olha só que legal. Fazer mapas 3D das nebulosas, como Orion também, os dados da Gaia foram usados, e para construir imagens mais claras de como diferentes elementos são distribuídos na Via Láctea. Então aquele espectro ali com abundância de elementos químicos serve para isso também. Então é muito legal, que por sua vez nos dão uma ideia da história da formação da galáxia. Isso aqui é uma das coisas mais legais que a missão Gaia faz. Quando ela começa a medir essas estrelas, as propriedades dessas estrelas, principalmente as propriedades químicas dessas estrelas, você consegue separar populações diferentes de estrelas. Como ela calcula o movimento também, então você consegue tipo fazer dar uma rebobinada na fita. E quando você faz isso, você vê que determinadas populações de estrelas, elas não estavam aqui na Via Láctea, então elas são resultados de colisões, de fusões da Via Láctea com outras galáxias há milhões, bilhões de anos atrás. É muito legal esse trabalho que a Gaia faz. O Dr. Brown encerrou a sua palestra listando quais vão ser os novos produtos de dados que estarão inclusos no Gaia DR4. Para quem não sabe o que é DR4, DR é de Data Release. Nós acabamos de ter o Gaia DR3, que foi o terceiro release de dados, e a Gaia ainda vai ter o DR4 e o DR5. Incluindo astrometria atualizada, dados de séries temporais e muito mais. Então, olha só que legal. E sabe o que é o melhor de tudo que eu vou falar para vocês? Os dados da missão Gaia são abertos ao público. Então, qualquer pessoa pode entrar lá nos dados, baixar os dados da Gaia, todos esses dados, todos esses parâmetros astrofísicos e usar em seus trabalhos. Isso aí é uma das coisas mais sensacionais que a missão Gaia proporciona. Então, tá aí, com essa belíssima palestra sobre a missão Gaia da Agência Espacial Europeia, era encerrado então, lembrando que o congresso encerrou no dia 12, né, na quinta-feira, dia 12, era encerrado assim o congresso número 241 da Sociedade Astronômica Americana, uma verdadeira aí celebração para a astronomia. Então, pessoal, tá aí, fechando essa série de episódios aqui no Horizonte de Eventos. Muito conteúdo aí para vocês, hein? Muita coisa mesmo com o estado da arte da astronomia. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque foi muito legal fazer isso, estudar, fazer aqui, montar tudo o que seria falado, tentando manter aí o programa dentro de uma hora de duração para vocês. E realmente foi um congresso muito legal. É muito bom você acompanhar esses congressos, você fica por dentro de tudo que está acompanhando. Então, por exemplo, essa semana teve o primeiro exoplaneta do James Webb, saiu desse congresso. O exoplaneta da TOI 700, que está todo mundo falando, saiu desse congresso. Várias outras coisas, né, que foram sobre buraco negro, várias outras coisas que foram apresentadas e apareceram aí na imprensa, até na imprensa não especializada, foram apresentadas apresentadas nesse congresso. Então foi uma semana cheia, cheia de novidades, cheia de artigos em todas as revistas que você imaginar, cheia de apresentações, com muito dado, com muita coisa sendo mostrada. Tudo isso para quê? Para ver se a gente entende um pouquinho melhor esse universo em que a gente vive. É complicado. Você vê aí que foram ali centenas de pesquisadores reunidos para tentar, nos diferentes aspectos, entender o funcionamento do universo, e a gente continua sem saber um monte de coisa, mas isso é muito bom, porque aí nós vamos continuar tendo esses congressos. Então, eu queria saber de coração se vocês gostaram dessa cobertura. Eu posso fazer isso com outros congressos. Nós temos no meio do ano aí um congresso de ciência planetária que é muito legal, só que aí é só focado no sistema solar. Então, eu posso fazer isso e espero, o ano que vem, cobrir novamente o Congresso da Sociedade Astronômica Americana para todos vocês. Então, espero de coração que vocês tenham gostado aí de todo esse esforço, de todo esse trabalho, com todos esses episódios do Horizonte de Eventos. Chegando ao fim aqui de mais um episódio do Horizonte Eventos, chegando ao fim dessa cobertura aqui do Congresso da Sociedade Astronômica Americana, uma semana, como eu já disse, né, de uma verdadeira celebração. Vou parafrasear, gostei muito da palestra do cara da NASA falando, né, que foi uma verdadeira celebração da astronomia, e foi mesmo, uma verdadeira celebração da astronomia. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado do trabalho, aprendido. Eu sei que é muita coisa, tem muita coisa diferente, tem muita coisa complicadíssima, mas espero que tenha despertado a curiosidade de vocês em alguma dessas coisas aí, então, da astronomia, porque realmente é muito legal. Eu falo sempre, vou repetir, podcast não tem joinha, se bem que lá no Spotify você pode deixar 5 estrelas pra gente, deixa 5 estrelinhas lá, que você ajuda pra caramba. Passe podcast pra frente, jogue no grupo da família, jogue no grupo dos amigos e passe aí a voz da astronomia pra frente, que é sempre muito importante a gente semear aí a astronomia, a ciência pelo mundo aí. Muito bem, se quiser bater um papo sobre tudo isso que aconteceu no congresso e tudo mais, vocês me encontram aí nas redes sociais. Sou @SpaceOday1 no Twitter e no Instagram. Vocês me encontram também @SpaceOday. Agora o YouTube tem o arroba também. @SpaceToday no YouTube, canal SpaceOday TV. Tem também o nosso blog, spaceoday.com.br, ou seja, tem aí astronomia sendo divulgada para todo lado. Então, se você quiser bater um papo, estamos aí aberto a tudo isso, porque é muito legal mesmo. Eu adorei fazer esses programas todos aqui sobre o Congresso da Sociedade Astronômica Americana, e espero que vocês tenham gostado muito também. No mais, só tenho a agradecer a todos vocês pela paciência, pela atenção, pelo tempo dispensado para ouvir um pouquinho aí da voz da ciência. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.